Muito bem, bom dia, Cleito, bom dia, ouvintes da Diplomata, bom dia, Bianca. Bom dia. Quem está conosco ao vivo é o doutor Oswaldo Quirino de Souza, que é o secretário municipal da saúde. Quase que ele não conseguiu vir, né, de última hora, aí porque foi chamado às pressas para uma reunião com o secretário estadual da saúde, mas de qualquer forma conseguiu chegar a tempo aqui, né, para nós estarmos conversando ao vivo com ele nesta manhã, agradecendo ao doutor Oswaldo por ter aceito nosso convite e por estar conosco, né? Nós tivemos um final de semana realmente de lockdown. A questão do resultado desse lockdown não é possível medir ainda, naturalmente, né? Nos próximos dias é que nós teremos certamente o resultado. Sabemos a questão do isolamento social, que passou dos 44% em Santa Catarina, mas na questão do resultado em si, propriamente dito, na diminuição do número de casos em Santa Catarina, eu acredito que daqui a uma semana ou duas semanas é que nós poderemos ter realmente uma noção do que isso trouxe de resultado, se trouxe algum resultado positivo ou não para o estado catarinense. Mas a preocupação continua muito grande em função da situação. Nós temos aí cerca de 190 pessoas aguardando na fila de UTI em todo o estado de Santa Catarina. Todas as regiões, na divulgação do mapa de risco de sábado, voltaram para o vermelho. Praticamente todas já estavam, né? Mas esse mapa de risco foi confirmado no sábado com todas as regiões de Santa Catarina no vermelho, ou seja, em estado gravíssimo. E, claro, Brusque, infelizmente, está dentro desse estado gravíssimo nesse momento. E é claro que as autoridades de saúde, as autoridades municipais, estaduais e o governo federal tentam, de todas as maneiras, amenizar essa situação. Nós tivemos, no final de semana, óbitos, infelizmente, mais óbitos aqui em Brusque por Covid-19, no sábado, no domingo, agora de manhã, agora há pouco chegou mais uma informação de mais um óbito registrado hoje pela manhã, um senhor de 77 anos, e o doutor Oswaldo está conosco, vindo justamente desta reunião. Reunião com o secretário estadual da saúde para trazer talvez algumas informações mais alentadoras, principalmente em relação à reabertura de leitos de UTI em todo o estado, é claro, e Brusque deve ser contemplado também, leitos que haviam sido desativados, no caso, do ponto de vista da financeiro, principalmente por parte do estado, e que devem ser reativados então, né, doutora? Esse foi o principal assunto, a principal pauta da reunião que acabou há pouco lá no Hospital da Zambuja. Bom dia.
Bom dia, Sérgio Ferreira, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Diplomata. É fato, Sérgio, muito obrigado pelo convite. Eu fui ontem à tarde convocado para essa reunião de emergência, porque o secretário de Estado da Saúde, doutor André Mota, estaria aqui hoje no Vale, e passando aqui pelo Hospital Azambuja, que é o principal hospital de atendimento à Covid. Depois ele iria a Gaspar, depois a Blumenau, enfim, vou fazer um périplo aí pelo Médio Vale do Itajaí. E o doutor André veio aqui para nos assegurar de que não haverá falta de recurso para a disponibilização de leitos de UTI. Porque a partir de outubro houve um fechamento de leitos de UTI. Fecharam-se em torno de 190 vagas de UTI em todo o estado, né? Porque o que acontece? Havia sinais de arrefecimento da pandemia, né? De que as coisas poderiam melhorar. Mas aí vieram, todo mundo já sabe, né? Aqueles feriados, festas de finais de ano, carnaval, etc. E houve realmente essa terceira onda aí da Covid. E o que acontece? Muitos hospitais, como é o caso do nosso aqui, preparou leitos. Então nós tínhamos 22 leitos de UTI preparados para a Covid. 10 num lugar, 6 na outra enfermaria e 6 no pronto-socorro. Sendo que esses 6 de enfermaria e do pronto-socorro foram depois unidos e ficou uma de 12. Então ficou uma de 12 e uma de 10. Só que tem uma diferença entre leitos habilitados e leitos disponibilizados. Ou seja, se você tiver 22 leitos, mas somente 12 habilitados, somente aqueles 12 irão receber a quantia necessária para manter. Acontece que se você tiver 10 leitos excedentes, que são o que você tem, mas não estão habilitados, você também tem que ter equipe. Você tem que ter médico, fisioterapeuta, enfermagem, limpeza, respirador, insumos. É toda uma cadeia de acontecimentos para que aqueles leitos possam, a qualquer momento que solicitados, estarem disponíveis. E isso, então, tem um custo, né? Então, as instituições precisavam receber esse custo. E havia sido, então, começada uma discussão de não pagamento, né? Mas hoje o doutor André veio e prontamente mostrou a disponibilidade do governo do estado em viabilizar tudo, vão pagar todos os leitos necessários, não só os habilitados, mas também os disponíveis, porque tudo irá correr para uma central única de leitos no estado, né? Então esses leitos irão correr, quer dizer, todos os dias os hospitais são obrigados a informar de tanto em tanto tempo quais são os leitos que estão vagos, quais são os óbitos que infelizmente ocorreram, né? Quais são aqueles pacientes que têm previsão de alta, ou seja, eu tenho um doente hoje que saiu do respirador, mais 2 dias ele pode ir para a enfermaria, digamos, se tudo evoluir bem. Então isso também é comunicado, eu já fico com a expectativa, ó, talvez em tal lugar vai abrir um leito, então vão ter um controle maior. E disponibilizou realmente essa quantia financeira, então, para que todos os hospitais do estado possam novamente reabrir os seus leitos de UTI. E também, né, deu o apoio do estado no sentido da aquisição de medicamentos, de insumos, que hoje estão quase que à beira do colapso em todo o país, vamos dizer, né? Para você ter uma ideia, né, uma ampola de um determinado medicamento que é usado para você sedar um paciente, deixá-lo com respiração mecânica, né, com respiração artificial através daquele aparelho, uma ampola custa R$10, né? Normalmente começou a ser vendida por R$65, R$70, quer dizer, então também o secretário manifestou o seu empenho junto com os parlamentares que estavam presentes, né? No sentido de fazer uma legislação, de endurecer medidas para que esse tipo de coisa também não ocorra mais, né? Que a exploração num grande momento de dificuldade que nós estamos vivendo, alguém sempre querendo levar vantagem, né?
Certo. Antes de eu passar para os colegas, eu quero fazer só mais uma colocação, doutor, até para ficar bem claro. Sempre se divulgou, né? Depois de um tempo para cá, é claro que o Azambuja tinha 22 leitos de UTIs para atender a Covid-19. Aí tem essa questão técnica de habilitação e disponibilização que, certo, o senhor colocou há pouco, e no final de semana nós tivemos em determinado momento, num boletim inclusive que veio da própria secretaria, 29 pessoas internadas em UTI. Como é que isso estava sendo distribuído, então, visto num comparativo com o número de leitos aqui da nossa cidade?
É que também aí ocorreu alguma coisa, que foi incluído também os que estavam na UTI de outro hospital,
do,
né?
Imigrantes, no caso.
Imigrantes, certo, também, uhum, né?
Inclusive pessoas de fora.
De fora que estão aqui, tem.
Sim.
E também é a inclusão de pacientes que estavam na outra UTI, porque o Azambuja fez 22 Covid.
Sim.
E tem mais 10 vagas.
Utilizou os outros 10.
Eu tenho mais 10 vagas na UTI geral, que é utilizada para traumatismo, AVC, infarto, né? Outras patologias que continuam ocorrendo, né? E falar nisso, Sérgio, só voltando um pouquinho na sua colocação, né, que os efeitos, né, desta parada do final de semana serão observados tardiamente. Mas a gente pôde observar, assim, ó, que assim, não houve uma demanda maior na UTI, estabilizou.
Certo.
Né? E uma coisa importante, que se você tem menos pessoas de noite, madrugada, circulando nos bares, você diminui a chance também de outras doenças e de acidentes, né? Porque, como a gente conversou esses dias com a Polícia Militar, para manter uma fiscalização bem mais dura, né? Porque se você tem um acidente, um politraumatismo, esse paciente vai ter, primeiro, que ser operado. Então vai ocupar o centro cirúrgico que está
lotado,
só para emergência mesmo, né? E segundo, esse doente que foi operado lá, que sofreu esse politraumatismo, o mesmo que não tenha sido operado, ele vai ocupar uma vaga de UTI também. E essa vaga de UTI poderia estar sendo ocupada neste momento, né? Uhum. Por algum paciente da vítima da Covid-19. Então, nesse sentido, assim, né, a gente observou que realmente o hospital de sexta de noite até agora de manhã estabilizou, né? Sim. Falei agora de manhã com o doutor Eugênio da UTI, os leitos estão cheios, porém não houve novas admissões.
Né? Eu queria que você explicasse pra gente o porquê desses fechamentos. Você falou de, porque acreditava-se que iríamos melhorar a situação e tal. Ao mesmo tempo, eu fico pensando que sim, a gente tinha uma situação melhor lá, uns 2 meses, eu acredito, a gente vinha nessa, vai melhorar. Ao mesmo tempo, eu pensava, pô, vem carnaval, e eu não conseguia colocar na minha cabeça que as pessoas iriam ficar em casa no carnaval, porque a gente tem verão, junta tudo, e a gente sabe como é que é, pessoal, não tá muito aí, né? Não tinha-se essa ideia de que, de repente, teríamos uma crise à frente e que deveria ter sido mantido isso até para conter essa crise que poderia vir?
É, assim, a sua pergunta é bem pertinente, muito oportuna. Realmente existia, tanto que, digamos, já em dezembro foi suspensa as atividades de carnaval, né? Uhum. Principalmente os carnavais dessas grandes cidades, onde é uma indústria do turismo.
O oficial, né?
Oficial. Uhum. Só que você convencer as pessoas é uma situação, é uma coisa bastante complicada, bastante difícil, né? Você tá vendo aí, né, que a polícia tem que estar em cima, fechando festas clandestinas, uhum, bares, né? Então a gente observa que existe uma porcentagem grande da população que nega a doença, né? Os mais jovens negam a doença, mesmo que agora estejam vendo que existem jovens na UTI, que existem gestantes, que existem crianças contaminadas, né? Que pessoas estão morrendo, uhum, que famílias estão perdendo seus entes queridos, mas existe uma parte negacionista, né? Uhum.
Mas tem uma outra parte também que não é negacionista, mas ela diz, eu preciso me divertir.
Sim.
Eu preciso sair porque a minha cabeça já não tá aguentando mais ficar em casa. Então, uhum, ela tem consciência, ela não nega, é, ela tem consciência. Mas mesmo assim ela vai pensar, ah, se eu ficar num grupo menor, só com os, sim, meus amigos, enfim. Existe os dois lados da moeda, porque a gente percebe que muita gente que a gente vê por aí é consciente. É consciente.
É que a gente não pensa, né, que quem está com restrição de liberdade, quem está preso é quem está doente, né? Uhum. Quem está lá na UTI, entubado. Esses a gente tem que pensar, é, que realmente a vida deles está muito difícil, está por um fio, né? A nossa vida, quer dizer, que está um pouco restrita, mas nós estamos em casa, nós temos a liberdade de circular, a liberdade de se alimentar, a liberdade de estarmos com bem-estar, com a nossa
tecnologia,
saúde,
a nossa volta para dar uma...
Exatamente, né? Você tem toda a internet, os streaming, né? Enfim, né? Todo o conforto que você está, às vezes, no seu carro.
Eu só queria, na pergunta da Bianca, colocar uma... Até para o nosso ouvinte, acho que ele tem um pensamento parecido pelo que a gente conversa. A população ser pega de surpresa com a quinta onda, terceira onda, eu não sei qual onda, tá? Ok. Mas o serviço público, o governo do estado, ser pego de surpresa é o que causa estranheza. Então, quando a pergunta vem, voltar com as unidades de UTIs, vamos buscar dinheiro, vamos... Essa é a estranheza que a população acaba sentindo. Peraí, eles não estavam preparados. Agora vai ser um pouquinho mais fácil porque já se sabe o caminho, mas eles não estavam preparados. Eu não digo hospital Azambuja, eu não estou dizendo aqui. Entendi. De uma maneira geral, doutor.
É, acho que a gente tem que ser justo, assim, porque às vezes a gente não conhece, mas muitas ações foram feitas e foram tomadas nesse sentido, né? Assim, houve um preparo, assim, no sentido de manutenção dos leitos habilitados, pelo menos, né? De UTI, porque também o custo disso, né? É espetacular, assim, né? Os valores são astronômicos. E a falta de insumos também, porque considera-se que isso foi uma demanda mundial, que ninguém estava preparado também para, uhum, né? Para tanta demanda, então, no sentido de respiradores, medicamentos, até seringa, né? Você vê, se você arrumar 5 bilhões de seringas, de agulhas, de algodões, é tudo macro, tudo gigantesco. Então, algumas ações foram tomadas, né? Evidentemente que se você considerar em tempo de pandemia, é um ano de pandemia. Mas isso num universo de bilhões de pessoas é muito pouco tempo para você montar estruturas de logística para isso. Então, diante de uma doença desconhecida, em que a própria ciência, né, foi às cordas, a ciência quase que tombou, ficou todo mundo atônito, sem respostas para as coisas. Todo mundo falando, todo mundo opinando. Então, criou-se uma situação realmente de caos. Agora é que nós estamos tomando conscientização, exatamente, conhecendo mais a doença, conhecendo as fases da doença. Até você hoje sabe que tem fase 1, fase 2, fase 3. Você sabe quais são os medicamentos que você dá na fase 1, quais são os da fase 2, porque você sabe, tem um entendimento da evolução da patologia, né? Você não tinha ideia, por exemplo, que a partir do sétimo dia começava uma fase mais grave, né? Hoje a gente já sabe. Então você orienta, pessoal, até tal dia você fica assim, depois tal dia você vai tomar esse remédio. Quer dizer, que não é para o Covid, mas para as complicações dele, né? Então, é necessário um tempo para se reorganizar. Nós, como pessoas físicas aqui, todos nós sabemos o quão frágeis nós somos e o quanto demora, às vezes, para nos recuperarmos de algo que nós não estávamos esperando, né? Quando tomamos um golpe, uma invertida do destino, né? E nós, como pessoa física, agora você imagina uma população mundial pega de surpresa e sobretudo, todo mundo assustado e todo mundo com risco de vida. Quer dizer, isso mexe muito com todas as pessoas. Tem, querendo, não podemos fugir disso, o fator econômico, que custa bilhões e bilhões, né, de dólares, né, comprar medicamento em dólar. A flutuação do câmbio, os aspectos econômicos, então tudo isso mexeu com todos os governos. E agora, eu creio que um ano depois de pandemia, as coisas estão começando a se dar jeito. Com certeza, né? Daqui para frente, eu
creio. A reação está mais rápida, porque se sabe, né?
É.
Se sabe. Eu só quero só colocar o número, que eu preciso tocar uma música, a gente vai voltar daqui a pouquinho. Em 2020, tínhamos 546 espaços de UTI em Santa Catarina. Agora, em 2021. 1.287. O governo do estado dobrou essa capacidade, mais do que dobrou, 167%. Mas ao mesmo tempo a gente percebe que não é possível, não dá para todo mundo. Nós temos uma fila de 220 pessoas para UTI no estado hoje.
Depois do intervalo, então, eu quero tratar um pouquinho com o doutor Oswaldo também sobre a questão do plano de contingência local, né, doutor, que foi tratado na reunião de sexta-feira.
Claro.
Pra, com mais detalhes, porque ele tem uma visão aí de dar um norte melhor, inclusive para a própria administração pública, no sentido de medidas que podem ser tomadas.
Claro.
É na área da saúde e também na área da economia, né?
Muito bem, a gente volta já aqui no Programa da Hora. Muito bem, já estamos de volta aqui no Programa da Hora, 10 horas 38 minutos. Programação Diplomata FM, Sérgio Ferreira, Jornalismo Diplomata FM. Nós estamos conversando com o secretário de Saúde Municipal aqui de Brusque, doutor Oswaldo, sobre a situação aqui do nosso município em relação à Covid e também as medidas e os próximos passos, né, Sérgio Ferreira? Bom dia.
Sem dúvida alguma. É isso mesmo, Cleiton. Estamos de volta então. Doutor Oswaldo, na sexta-feira nós tivemos uma reunião pela manhã, nós já até divulgamos, né, algo a respeito dessa reunião, mas hoje, com a visita do secretário estadual da saúde aqui em Brusque, talvez possamos ter alguma novidade nesse sentido. E na reunião ficou estabelecido um plano de contingência da Secretaria da Saúde e talvez até com outras secretarias da prefeitura trabalhando junto, imagino eu, para justamente dar um norte melhor, mas ainda estava dependendo de uma reunião da ANVI para ver a questão de novas medidas a serem tomadas. E aí vem o questionamento: é o seguinte, essas novas medidas, elas continuariam sendo na área da saúde, a exemplo que daquela lá atrás que os senhores já tinham tomado, o senhor até anunciou, depois da reunião da sexta-feira, a questão da disponibilidade do Hospital das Abujas só para realmente casos emergenciais, o Hospital Dom Joaquim passaria a ser utilizado para casos mais leves, digamos assim, e ficaria realmente na área da saúde essas novas medidas, ou temos alguma possibilidade da economia ser atingida durante a semana, porque no final de semana está liquidado com o decreto do governador. Quer dizer, o que aconteceu esse fim de semana vai acontecer no próximo final de semana também. Qual é o que a população pode esperar nesse sentido? Nós sabemos que a nível municipal não há essa ideia, não havia já essa ideia de fechamento, etc. Sim. E tal, né? Mas a nível de estado ocorreu essa situação na semana passada e aí fica-se um pouco na dúvida, né? O que o secretário comentou e qual é a ideia do Poder Público Municipal de Brusque em relação a isso, porque os prefeitos têm o poder de fazer medidas mais restritivas. Isso.
A ideia da Secretaria de Estado que o secretário nos passou hoje é manter como está até este momento, né? Com essas medidas que foram tomadas, que é do conhecimento de todos. Aqui, a nossa ideia também é de seguir as recomendações do Estado, é do não fechamento, né? De tentar levar as coisas como estão levando até este momento, né? Apenas mantendo o cuidado com o atendimento médico à população vítima da doença e na prevenção da doença, né? Mantendo as condições ideais de atendimento, não deixando faltar leite de UTI, não deixando faltar insumos, né, Sérgio? Sempre preparando para o pior cenário, mas ainda não adentrando no pior cenário. Então, a ideia do prefeito Ari Vec é, por enquanto, não decretar nenhuma medida mais drástica, assim, de fechamento, de lockdown, né?
Sim.
Os prefeitos da ANVI, que é a Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí, estão se reunindo quase que diariamente e discutindo medidas, né? Há municípios que estão mais rígidos, mais duros em função dos seus números, e há municípios que estão mais pacificados em relação a isso, né? E aqui, diante do nosso caso, né? Nosso caso, sim, nosso índice de contaminação não está dos maiores, nosso índice de mortalidade é um índice de mortalidade, né? baixo, em que se pese a gravidade de cada morte, né? Sim. A gente lamenta cada ser humano que nós perdemos, cada pessoa que falece dessa terrível doença, mas o nosso índice de mortalidade, ele está, assim, até um pouco abaixo dos índices da região, né?
Do ponto de vista percentual, né?
Do ponto de vista percentual, exatamente. Então, nesse sentido, a gente está apenas tomando medidas do ponto de vista da saúde, tá, Sérgio? Sim. Nós não estamos envolvendo em nenhuma outra medida, que as medidas mais restritivas, elas não são emanadas da saúde, tá? Uhum. Então, agora, do ponto de vista médico, o que que nós vamos fazer? Tentar ocupar mais leitos do Hospital Dom Joaquim, leitos de clínica, para aqueles pacientes com outras doenças, e que não precisem de UTI também, né? Sejam levados para o Hospital Dom Joaquim. Nós vamos colocar esta UBS aqui do Maluxe e disponibilizar como se fosse um pronto atendimento, né? Talvez façamos isso ainda também com a UBS lá da Limeira, para que elas funcionem até
maiores,
as maiores, né? Que elas funcionem até mais tarde, para poder dar vazão e daí diminuir o acesso ao Hospital Azambuja e deixar o Hospital Azambuja apenas e tão somente para aqueles casos respiratórios e para a ambulância, né? Ambulância do bombeiro, ambulância do SAMU e outras ambulâncias que possam chegar até aquele hospital, para que nós possamos então conter, né, ter um maior controle sobre os leitos de UTI para facilitar o acesso aos pacientes com insuficiência respiratória para a Covid.
Essas medidas entram em vigor quando, doutor?
Hoje.
Já estão entrando
em vigor. Já estão em vigor hoje, é. Nós passamos o final de semana preparando a estrutura, né, do posto, no caso, porque o posto de saúde, ele não está preparado, a unidade básica, né, não está preparado para funcionar como um pronto-socorro. Ele faz, sim, atendimentos seletivos, né, consultas ambulatoriais. Agora ali não, nós vamos tentar fazer consultas de emergência mesmo, né? Fazer atendimento médico mesmo, colocar o oxigênio, colocar uma maca para fazer uma hidratação, ter uma cama disponível, tipo para um hospital dia, né? Que a pessoa possa ficar durante o dia ali recebendo o atendimento médico, então logo o quadro se estabilize, a pessoa ser liberada, né? Uhum. Sem, no entanto, ocupar uma vaga ou um atendimento lá do hospital.
Deixa eu só fazer algumas perguntas, só passar, porque o ouvinte está mandando muita pergunta,
pois
e
não.
Algumas a gente não vai conseguir responder, mas de uma maneira geral, há um questionamento, e eu quero saber o que o senhor acha disso, apesar que o senhor falou que essas medidas restritivas não saem da pasta da saúde, né? Vocês estão cuidando da saúde, mas muitos ouvintes perguntando se pelo menos não teria que ter um controle maior nas entradas dos supermercados, como era lá no comecinho, né? Aquela questão da pistola, do álcool, do número de pessoas que estão ali dentro, né? Porque a gente tem, fora isso, ainda mais ouvintes perguntando também se outros setores que estão abrindo nos finais de semana não deveriam estar fechados. O ouvinte, ele acaba, né, até se chocando, quer que feche o supermercado, quer que abre outra coisa, mas o que o senhor acha desse controle maior, principalmente dos supermercados, que é uma atividade essencial.
Exatamente.
Mas pode oferecer um risco.
O supermercado é uma atividade essencial, né? Você não tem como fechar e pode se exigir algumas medidas, né, sanitárias, como aferição da temperatura e uso de máscara, acessibilidade ao álcool gel e o distanciamento, né? Não deixar aglomerar dentro.
O número de pessoas dentro,
de
controle,
pessoas,
né?
O controle de pessoas dentro do supermercado ou de qualquer outro estabelecimento que esteja funcionando, né? Como a gente vem conversando, assim, nenhuma medida vai poder contemplar todas as pessoas, né? Todos os gostos e todos os desejos, né? Toda vez que você tomar uma medida, sempre vai aparecer algum questionamento, alguém descontente, né? Enfim. Então, são tomadas medidas gerais, né? E na medida em que ocorre a demanda, a gente vai reorganizando o pensamento, né? E reorganizando as nossas condutas, né? Em relação às barreiras, foi observado o seguinte, que a estrutura que você leva para montar uma barreira de entrada e saída de uma cidade, o custo que isso tem, você pode investir aquele valor ali em outro tipo de coisa, principalmente na aquisição de insumos agora. E isso fez muito pouca diferença na contaminação ou não, porque o vírus está espalhado, né? Na verdade. Então, você não sabe mais aonde que está o foco, que não está. Ele está em todos os lugares. Então, o fato de você bloquear a entrada e saída de uma cidade não faz realmente nenhuma diferença, tá?
Certo. É, e só uma outra pergunta. Essa taxa de mortalidade que subiu em algumas cidades e algumas regiões em relação aqui a Brusque, a nossa região, a questão da cepa diferente, ter uma carga viral maior, isso já foi identificado aqui na nossa cidade?
Ainda não. É, aqui ainda nós não conseguimos nenhum sinal de presença dessa nova variante. Sabemos que foi identificada uma nova cepa dessa aí, parece que em Rio do Sul e Joinville, né? Além da de Chapecó, que é essa que se chama cepa manauara, né? Que vem lá de Manaus.
Manaus.
É, mas aqui na nossa cidade ainda não temos. O que observamos aqui foi o que vem sendo observado em quase todos os locais, que é um aumento do número de casos fora daquela chamada população de alto risco, né? Que seriam as pessoas hipertensas, diabéticas, com sobrepeso, né? E aqui começou a aparecer agora um outro caso em criança, apareceu um caso em gestante também.
Jovens, né?
Pessoas mais jovens, né? E também em outras cidades do estado a gente tem visto bastante jovens aí na faixa de 25 a 35 anos bastante comprometidos.
É curioso até que cada uma dessas fases que a gente vê, que vem e vai, enfim, diminui e aumenta de novo, parece que vem um grupo foco diferente, mas a anterior, por exemplo, morreram muitos idosos. Nessa a gente está vendo mais jovens, né? É. Tem alguma lógica para vocês, não? Vocês enxergam algo assim que possa explicar isso?
É, sim, você pode ver que os idosos realmente se conscientizaram, os filhos se conscientizaram e deixaram os idosos em casa, protegidos, né? Os idosos até sofreram muito psicologicamente com isso. Então, houve uma diminuição, né, no caso de idosos contaminados. E os jovens continuaram se expondo, né? Os jovens, então, evidentemente que vai atingir mais jovens, né? E quanto, digamos, com essas novas variantes, o que se observou que a carga viral deles é bem maior. Né? Então é um vírus muito mais agressivo, muito mais replicante, um vírus que se multiplica com mais velocidade e por isso então talvez ele esteja com características mais graves, né?
Muito bem, para fechar da minha parte aqui, eu acho que nós estamos com o tempo aí quase que esgotando, né, Cleiton? Só fazer uma observação e depois uma colocação para o doutor Oswaldo também, em relação à questão do decreto, né? O decreto foi válido até hoje, às 6 horas da manhã, e lembrando que durante a semana, então, por exemplo, aqueles estabelecimentos que ficaram, que no decreto anterior, lá da quarta-feira, podiam funcionar com 25%, eles voltam a poder funcionar com 25% a partir de hoje. O decreto do final de semana volta a vigorar a partir de sexta-feira que vem, agora, às 23 horas até a outra segunda-feira, dia 8, às 6 horas da manhã. Só para o ouvinte entender, né? A menos que haja algum outro decreto no meio do caminho, que me parece não deve acontecer nem a nível de prefeitura, muito menos a nível de prefeitura, e também a nível de estado, parece que não é essa a expectativa. Doutor Oswaldo, agora um ponto positivo desse final de semana foi o número de idosos que acabaram sendo vacinados no drive-thru, né, doutor?
Sim, maravilhoso.
Isso é muito importante, né?
Foi muito importante. Sérgio, acho que foi uma grande ideia, uma grande iniciativa da Secretaria Municipal, da Prefeitura, de colocar aquele drive-thru ali. Você foi emocionante de ver, nós tínhamos 1.200 doses, foram aplicadas 1.150, de uma maneira assim, organizada, alegre, um clima, vamos dizer assim, apesar da gravidade do momento, mas um clima emocionante e festivo, assim. As pessoas estavam muito felizes, muito emocionadas em poder receber a dose, não só as pessoas que receberam a vacina, mas os filhos, assim, sabe, a família como um todo, assim, como parece respirando aliviada, sabe?
Que nasce uma nova expectativa ali, né?
É, nós somos seres humanos, somos movidos à esperança, né? Isso. A nossa esperança, ela é renovada a cada dia. E nós morremos um pouco quando perdemos as esperanças. E a vacina veio trazer esperança para essas pessoas, novamente, para todos nós, né? De que possamos novamente, né, ter dias melhores, de que novamente possamos ter confraternizações, encontros, né? Possamos, né, nos idosos encontrar as pessoas que eles tanto amam e as pessoas poderem vê-los novamente. E os idosos ficaram, né, como eu falei há pouco aqui para a Bianca, ficaram, né, segregados assim por um bom tempo, né? E muitos ficaram muito tristes de ver os netos só pela janela. Então aquilo trouxe vida novamente. E interessante que a gente percebia essa essa vida, sabe, pulsar novamente, pujante ali no pavilhão. Eu tive lá durante algumas horas acompanhando a vacinação e confesso a você, fiquei muito emocionado. Fiz até a vacina em algumas pessoas, eu próprio, né, que pessoas que aceitaram que eu pudesse vaciná-las, né? E confesso que eu fiquei bastante emocionado mesmo, né? Diria até comovido com essa situação. E eu também me enchi de esperança, sabe? Apesar do grave momento, me enchi de esperança, né? De que a gente possa estar enxergando, né, novamente aquela luz brilhando lá no fim, que nós possamos alcançá-la, né? Que é essa luz da liberdade, da restauração da paz, da saúde para todos nós.
Só para fechar, a expectativa de receber mais doses de vacinas, doutor. Como é que está essa questão?
Esse final de semana também foi excelente sua pergunta, Cleiton, obrigado. Esse final de semana a Associação dos Municípios divulgou uma nota que talvez, né, o estado de Santa Catarina e as associações de municípios de várias regiões estivessem podendo se associar para comprar vacinas, né?
O governo do estado tem 300 milhões, mas não tem a vacina, né?
Exatamente, o governo do estado tem 300 milhões de reais para disponibilizar para compra de vacinas, mas o problema é que a vacina é um artigo de luxo hoje, né? O mundo todo busca a vacina e os laboratórios não estão dando conta, né? De produzir. O André, doutor André, o secretário, disse que a expectativa do governo do estado é que até final de maio todo o estado possa estar imunizado, né? Assim, com
Que notícia boa, porque nós já estamos em março, né?
Até final de maio, todo o estado possa estar imunizado, né? Com 2,8 milhões de pessoas vacinadas. Aí o restante entraria naquela imunidade de rebanho, que se chama, né?
Sim.
Então, 2 milhões até final de maio. Ou seja, em junho, teoricamente, todos estariam com anticorpos já contra o vírus. Então, em julho, nós poderíamos estar um pouco mais aliviados, né? Então,
e a população mais frágil já vacinada, porque já a gente vacinado. Tem os idosos, né? Isso. Conforme a gente vai descendo isso aí, a gente tem uma... olha, que notícia boa, né, Sérgio?
Então, agora, a gente está na expectativa dessa semana chegarem mais doses aqui em Blumenau e disponibilizarem um quantitativo para nós aqui e nós possamos, então, estar oferecendo durante a semana ou até o final de semana para aquela faixa etária de 74 a 79 anos. E podem ter certeza, se a gente receber uma boa quantidade de vacina, nós vamos vacinar dia e noite, viu? Um final de semana, de madrugada.
Drive-thru novamente.
Drive-thru, né? Nós vamos fazer o que for para darmos vazão a todas as vacinas que nós que chegarmos até nós, sabe? Da nossa parte aqui cabe montar a logística, mas já tem o nosso compromisso de tão logo recebemos, criarmos uma mega estrutura para vacinar o maior número de pessoas possíveis, tá?
Muito bem, okay. Muito bem, olha, agradecer. Tem uma pergunta aqui que ela tem resposta, mas eu vou registrar para que o ouvinte ache que a gente não está fugindo.
Claro.
Porque eles estão perguntando muito sobre a questão das aulas, né? Uhum. As aulas, elas estão dentro do decreto, continuam com todas as suas regras. O senhor acha que isso é possível continuar assim? Ou a gente tem um problema um pouco maior em relação a alunos, professores?
Só uma exceção de dois municípios, Chapecó e Itajaí, né? Por um decreto municipal, né? Que foi suspensa as aulas.
Foi suspenso, mas o Itajaí parece que o Ministério Público já acionou para que isso se volte. Importante salientar que a atividade escolar é considerada atividade essencial. Então, se você fechar escolas, você tem que fechar tudo. Né? Então as escolas serão fechadas quando houver uma necessidade de uma medida restritiva mais abrangente. Até o momento, né? Ou seja, se eu por qualquer motivo decretar o fechamento de escolas em Brusque, necessariamente tem que fechar comércio, indústria, etc. Né?
Inclusive, então, elogiar a Secretaria de Educação, que trouxe os números de professores afastados, alunos, porque é muito importante a transparência, né? É nessa hora, que você não pode esconder. Quando eu vi aquela informação, foi a Secretaria de Educação, né, Sérgio? Educação, que publicou esse número, mostra que está tendo um gerenciamento disso tudo. Então, eu achei muito positivo isso, doutor.
A professora Eliane, secretária de Educação, está de parabéns, né, pela batalha incansável que ela tem travado aí, muita carga contra, muita fake news, e ela se mantendo firme, trazendo, sobretudo, a transparência dos dados, né? Que é importante. E sempre, né, fornecendo todas as informações necessárias ao poder público, né? Ao prefeito e à Secretaria de Saúde, para que as medidas, se necessário, sejam tomadas em conjunto. Mas a educação está de parabéns pela postura firme e correta que tem mantido neste momento.
Ok, fechamos então, porque não tem mais tempo, na verdade.
Tem mais tempo. Temos assunto, mas não temos mais tempo.
Obrigado.
Mas de tudo que a gente aqui conversou, a gente, claro, a gente olha com muita, com muito cuidado, mas também com muita esperança, né? Para buscar dias melhores. Todo mundo fazendo um pouquinho. É. Acho que a gente chega lá. Doutor, boa semana, muito obrigado pela entrevista. Sérgio Ferreira, ótima pauta aqui do nosso programa da hora. E daqui a pouquinho a gente volta por aqui, agora 10h57.
Obrigado.